Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. As Minas de Prata. Capítulo 1. Em que se trava conhecimento com dois mancebos de boas prendas. Raiava o ano de 1609. A primeira manhã de janeiro, esfolhando a luz serena pelos horizontes puros e diafanos, dourava o cabeço dos montes que cingem a linda Baía do Salvador e desenhava sobre o matiz de opala e purpura o soberbo panorama da antiga capital do Brasil. A cidade nascente apenas, mas louçã e gentil, elevando aos ares as grimpas de suas torres, olhando o mar que se alisava a seus, como uma alcatifa de veludo, era então, pelo direito da beleza e pela razão da progenitura, a rainha do império selvagem que dormia aí no seio das virgens florestas. A natureza preparara no grupo de opulteiros apinhados um trono de relva, sobre o qual a linda cidade dominava o oceano. Sorrindo ao nauta que da extrema do horizonte a saudava com um olhar amigo, para dar-lhe o bonde a se chegava, e enviar-lhe o último ádios quando se partia. Despertando com os primeiros raios da alvorada, a população baiana recobrava a atividade depois do repouso. As casas se abriam para receber o ar e a luz da manhã, a pouco e poucos mil rumores do dia, que são a voz das cidades, iam enchendo o espaço antes ocupado pelo silêncio e pelas trevas. Os mesteirais e vilões já percorriam as ruas, não com a calma e regularidade de homens que vão ao trabalho ou ao cumprimento da obrigação diária, mas com a agitação doce e a jovial sofafreguidão de quem busca o prazer e corre após uma alegre esperança. Vestidos com maior apuro do que punham nos trajes domingueiros, homens e mulheres saudavam-se entre si com tal efusão. Desejando as boas saídas e estreias de ano, apertavam as mãos com tamanha cordialidade, que percebia-se na disposição geral dos anildaníimos a infumotivo qualquer de regozijo público. Com efeito, não era a festa do ano bom a causa única da jovial expansão, outra havia. Aquele dia estava marcado para os festejos, com que a Bahia desejava solenizar a chegada do novo governador-geral do Estado do Brasil, Dona Diogo de Menezes e Siqueira, que depois de haver permanecido um ano na capitania de Pernambuco para dizer sobre coisas da administração, aportara finalmente a capital no dia 17 de dezembro de 1608. Não havia exemplo de semelhantes demonstrações em uma cidade ou nos governadores, e capitães generais, revestidos de poderes absolutos, eram recebidos com desconfiança, e muitas vezes despedidos com alegria. Mas Dona Diogo de Menezes, depois conde da Ericeira, e um dos abalizados varões que governaram o Estado do Brasil, merecia pelo seu nobre caráter e espírito superior uma demonstração especial da parte dos baianos. Contudo, essa única circunstância não bastara para excitar na classe rica o desejo de receber o novo governador com festas públicas. Se o interesse, primeira lei das ações humanas, não enlespe o mesmo pento como um hábil expediente de política colonial. Durante o tempo que se demorara em Pernambuco, Dona Diogo de Menezes tinha revelado sua força de vontade e mostrar o firme propósito de repelir-lhe a intervenção que o bispo Dona Constantino Barradas e a Companhia de Jesus exerciam anteriormente sobre o governo temporal. A luta se travara com uma questão de etiqueta e precedência, a que dera lugar à procissão do corpo de Deus celebrada em Olinda. Justamente nessa epocha os senhores de engenho, que formavam a classe nobre e rica da Bahia, sustentavam contra os jesuítas a grande questão da servidão dos índios, e compreendiam a vantagem de ter de seu lado um homem como Dona Diogo de Menezes, cujo voo autorizado deve pesar nas decisões do Conselho Conselhia e no ânimo de rei Dona Filipe III. Por isso, chegado ao que foi o governador, se concertaram para fazer-lhe uma recepção brilhante. Em 14 dias estavam concluídos todos os preparativos e aprestos necessários para solenizar com a entrada do ano os benefícios do novo governo. O programa do festejo primava pela variedade e boa escolha. Depois da missa cantada, seguida de Tideum, havia alardo da gente de guerra e companhias de ordenanças em frente aos passos. A tarde devia correr-se e no terreiro do colégio uma luzida cavalhada com a qual se dariam jogos, torneios e alcanzias. À noite danças pelas ruas e arcos de luminárias concertados com palmeiras ou festões de flores na praça do governador. Não era preciso tanto para excitar a imaginação viva da mocidade baiana e fazer girar como corrúpios todas as comadres devotas e mexeriqueiras, de que a metrópole brasileira já naquele tempo estava abundantemente provida. A Bahia não passava então de uma pequena cidade habitada por cerca de 1.500 almas, mas seus vizinhos eram abastados e gostavam do luxo. Havia muitos colonos ricos de fazendas de rais, peças de prata e ouro, jezes de cavalo e alfaias de casa. Alguns tinham o melhor de 5.000 cruzados de renda, e diz Gabriel Soares, tratavam suas pessoas muito honradamente com muitos cavalos, criados e escravos. Esses cabidais que atualmente parecem mesquinhos, eram naquele tempo avultados. A facilidade com que se adquiriam e o gênio natural da população inclinada ao fausto e prodigalidade alimentavam na Bahia, Pernambuco um luxo superior ao de Lisboa, e entretinham o gosto pelas festas e divertimentos. Não há, pois, admirar-se a capital do Brasil despertou quinta-feira, 1 de janeiro de 1609, possuída do alvoroto agradável que produz uma esperança prestes a realizar-se e precede a satisfação de um desejo afagado de nossa alma. Às 6 horas o sino pequeno da Sé, tangido rapidamente, soltou os alegres repiques, que pelo som argentino parecem as vozes travessas dos anjos do Senhor, chamando os fiéis. Os ecos vibrando no ar foram apressar as palpitações de muito coração que os desesperava com impaciência. Quase ao mesmo tempo, o carrilhão do colégio dos jesuítas reruatruando pelo espaço acompanhava o ato matutino da torre episcopal, suas notas graves, sombrias e plangentes, unindo os repiques das outras igrejas. Formavam o concerto majestoso com que a religião da luz e da verdade saúda o nascimento do dia. Apenas a primeira badalada do sino repercutiu nos ares, e a larga portada da Sé abriu de par em par. O grupo de velhas beatas, que tinham amanhecido no adro da igreja, envoltas em longas mantilhas de rebuço, esgueirou-se pela lateia das naves e lá foi tomar lugar no cruzeiro. Em pouco as lajes do vátave pavimento se iam cobrindo daquelas trouxas negras ou pardas de seda e burel, que nem longe tinham de vulto humano, da massa enorme elevou-se um sussurro, a princípio imperceptível, e foi crescendo, como se um enxame de vespas esvoaçasse pelo âmbito da igreja. Nesse momento invadiu o altar uma corporação que hoje tem perdido muito da primitiva importância social, mas que no século XVII representava um papel distinto em todas as carolices e galhofas da época. 12 meninos do coro, metidos em sacos de lã vermelha, espalharam-se pelo corpo da igreja armados do quentente acendedor. Foi um rebuliço. Os rapazes travessos, rindo como perdidos, pisavam de propósito os vestidos das 10 velhas devotas e se conchegavam resmoneando uma ladainha de imprecações. A mocidade imprudente não respeitava a velhice, os ânimos se exacerbavam, o sangue fervia, afinal, de parte a parte, o rosário das injúrias consagradas pelo estilo. Os dois campos lançaram mutuamente o último e o mais terrível dos insultos. Os rapazes soltaram a palavra infamante de barata, a que as velhas retorquiram com o epíteto não menos afrontoso de foringão. E depois disso, como havia de espique possível de tão grande provocação? A não serem as vias de fato que o respeito do lugar impedia, cada uma das duas hostes inimigas retraiu-se e voltou silenciosamente às suas ocupações. Era porque a igreja enchia-se de fiéis, e no adro viam-se já as cadeirinhas e palanques que traziam à missa as donas e filhas dos ricos senhores da Bahia. Tinham parado na calçada 2 moços, ambos na flor da idade, ambos elegantes e bem parecidos, mas dessemelhantes no trajar, como no molde da beleza varonil. O mais velho, que teria 22 anos, era moreno, a fisionomia franca e aberta, as cores frescas e rosadas, o porte firme e direito sobre uma estatura regular, mostravam complexão vigorosa, mas sua expressão ressumbrava tanta graça, o sorriso que lhe brincava nos lábios era tão faceiro. Havia tal donaire nos seus movimentos, que a força muscular desaparecia sob a flor da feliz organização, como a robustez do tronco sob a virente folha. Vestia gibão de gorgorão cor de pérola guarnecido, na por delgado, fiouro com que eram igualmente tecidos os passamanes, e calção de veludo turque debruado nas costuras por fino caerel de prata. Torçal de seda escarlate suspendia-lhe ao flanco esquerdo o florete, o boné de veludo azul com um broche de rubi cingia os aéis dos cabelos negros, a meia cor de pinhão debuchava a perna bem contornada, e o sapato raso com espora afilada calçava um péfino e aristocrático. Naquele tempo em que a profusão de cores vivas e bordados era o toque da Lausânia, não se encontrara de certo um cavaleiro trado com mais gentileza e primor. A riqueza apenas se mostrava. para não ofuscar o bom gosto na combinação artística das lindas cores, nem o esmero do corte e piques das roupas. Também na Bahia não havia mancebo casquilho como Cristóvão de Garcia de Ávila, senhor de fazenda passante de 50 mil cruzados, e descendente de uma das famílias nobres que tinham vindo do reino com Tomé de Souza, em 1549. Nesse momento, voltado para a Praça do Governador, ele enfiava o olhar pela rua que desembocar no Largo da Sé, e pela qual esperava despontasse alguma coisa que visivelmente o interessava. O outro moço contava apenas 19 anos. Trajava tudo negro, de simplicidade extrema, mas de esquisita elegância. Um aljúfar isolado brilhava na touca de veludo preto, as preguilhas da mais fina lençaria de alvas deslumbravam, a espora ligeira que mordia o salto do borzeguim e a cruz da espada eram de arraço, mas tão bem polido que cintilava como custosas drarias. O cetim negro das vestes dava muito realce à sua bela cabeça erguida com mineio altivo e a alvura rosada de sua tez. Os grandes olhos pardos tinham os raios profundos e reflexivos que desfere a inteligência nos momentos de repouso. O lábio superior, coberto pelo buço de seda que pungia, arqueava graciosamente com expressão grave. É de alta estatura e tinha como seu companheiro o talhe esbelto, mão e pé de supremo esmero. Mas o que especialmente o caracterizava era uma sombra imperceptível que, às vezes deslizando pela fronz alta e inteligente, carregava ligeiramente as linhas do perfil e imprimia-lhe na fisionomia o cunho da vontade tenaz. Nestes momentos sentia-se que a razão calma, firme e inflexível veio dominaria, se preciso fosse, as expansões da mocidade. Os dois avalheiros continuavam a conversa da começada quando se encontraram no adro da igreja. Perdeste o tempo, dizia Cristóvão de Ávila, sem tirar os olhos do seu alvo predileto. Não sei em que melhor o possa empregar do que em praticar com um amigo, respondeu o cavalheiro sorrindo. Mal vais com disfarces que d'algo não servem, que demais descobrir a verdade. Digo que perdes teu tempo, quando teimas que entre tantas damas gentes não haja uma por quem desejes esta tarde tirar uma argolinha, ou correr um passe d'armas. Para-te alguma? Perguntou o outro, desviando de si a alusão. Bem sabes que sim. Não sou de segredos. Tão santa coisa é o amor que Deus nos pôs na alma, que não me peja de trazê-lo no rosto e à face de todos. Assim deve ser para quem é nobre e rico, e não teme repulsa, mas outros há que não têm direito de erguer a vis, embora mais alto que ela tragam o coração. As últimas palavras foram pronunciadas com ligeiro assomo de orgulho ofendido, que imediatamente sufocado esvaiceu em sorriso melancólico. A fé que não te compreendo, Estácio. Tão nobre és, como os melhores, e rico, porque há ninguém mais que a ti. Devem de pertencer às terras que teu avô de Álvares conquistou ao genho para rei, de quem as vemos nós e nossos pais. O moço ia replicar, quando uma cadeirinha de cúpula dourada, que vinha das bandas do teterreiro do colégio, carregada por dois negros vestidos à mourisca, com aljubas de lã escarlate, excitou vivamente sua atenção. Cristóvão simulou não perceber o estremecimento de prazer que teve seu companheiro e voltou o rosto sorrindo. Nenhum nem outro reparou em certa dama que nesse instante, e acerca deles, passava para a igreja, acompanhada por uma velha aia. Estava ela completamente velada com o espesso escrepe da mantilha, de modo que era impossível distinguir feições. Vendo o gesto de Estácio, lançou rápido e furtivo o olhar para a causa de sua emoção, e entrou na sé murmurando consigo: é já rendido de amores,